passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
La Sance, uma pequena cidade em Minas Gerais, entrou para a história da medicina há 100 anos. Foi naquela localidade que o cientista brasileiro Carlos Chagas descobriu uma doença que há milênios aflige povos das Américas. A enfermidade, relatada pela primeira vez em 1909, recebeu o nome de Doença de Chagas, em homenagem a seu descobridor. A história da descoberta e como está o combate à doença um século depois, você acompanha a partir de agora, na reportagem especial Doença de Chagas, uma guerra de 100 anos. A reportagem é de Adriano Faria.
A doença de Chagas é causada por um parasito, o Trypanosoma cruzi. O nome foi dado pelo próprio Carlos Chagas em 1909 como forma de homenagear outro cientista brasileiro, Oswaldo Cruz, à época diretor-geral da Saúde Pública, cargo equivalente a ministro da Saúde. Instalado no organismo humano, o Trypanosoma causa algumas reações na chamada fase aguda da doença, como explica a bióloga Joseli Vieira, da Fundação Oswaldo Cruz, principal centro de pesquisas sobre o mal de Chagas.
O indivíduo pode ter uma febre leve, algum edema de gânglios e essa fase passar desapercebida. Em raros casos, ocorre inflamação do tecido cardíaco e mesmo inflamação do sistema nervoso central.
Na fase crônica, 70% dos infectados podem passar a vida inteira sem apresentar sintomas. Os outros 30% desenvolvem problemas em alguns órgãos, principalmente no coração, que aumenta de tamanho e perde a capacidade de bombear sangue.
A forma cardíaca é a mais frequente, sim. Mas os indivíduos podem apresentar também uma forma digestiva, caracterizada por dificuldades de se alimentar ou retenção de fezes.
Inês Lopes, de 81 anos, mora na zona rural de La Sance, e provavelmente contraiu Chagas quando era criança. A doença atacou o coração, e Dona Inês conta o que sente.
Meu coração é assim, na mesma da hora que eu tô boa, já vem aquele batimento ruim pro dentro, aquela sonolência.
O intestino de Dona Inês também não funciona direito, e ela passa até 10 dias com prisão de ventre.
Vou no banheiro, não tenho vontade de fazer nada, volto. Torno e nada.
Como o Trypanosoma entra no organismo? A principal forma de contaminação é por meio de um inseto, que tem o nome científico de triatomíneo. Ele tem vários nomes populares: chupança, fincão, bicudo, chupão, procotó, mas a forma mais comum é barbeiro. O bicho se alimenta de sangue e sai para comer à noite. De dia, fica escondido em lugares escuros, como nos buracos de casas de pau a pique, tipo de habitação feita de estacas de madeira fincadas no solo e de parede revestida de barro. Depois que se alimenta do sangue, o barbeiro deixa na pele da pessoa fezes contaminadas com o Trypanosoma. O germe entra no organismo quando a vítima coça a ferida onde ocorreu a picada. A doença de Chagas pode ser transmitida de outras formas. Uma delas é por meio de sangue contaminado. Mas em anos recentes, o Brasil praticamente eliminou esse tipo de contaminação. Tanto é que o país recebeu em 2006 um certificado da Organização Mundial da Saúde que reconhece o índice quase zero de transfusões infectadas com o Trypanosoma. Mas existe também a possibilidade de transmissão pela ingestão de líquidos ou alimentos. Em 2005, 20 pessoas foram contaminadas em Santa Catarina quando tomaram caldo de cana. O médico João Carlos Dias, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, explica que o barbeiro está ligado a casos como esse.
Tem acontecido surtos de transmissão oral que são esporádicos, são imprevisíveis e que os mais emblemáticos são esses de Santa Catarina e os que têm acontecido no Pará recentemente, ligados ao açaí, ao suco de açaí. É um barbeiro que cai numa máquina de bater açaí e quem toma daquilo adoece.
Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, o cientista que descobriu a doença, nasceu em 1879 na cidade de Oliveira, sul de Minas Gerais. Ainda na faculdade de medicina, se interessou pela área de pesquisa e começou a fazer estudos sobre malária. Procurou o Instituto Soroterápico Federal em Manguinhos, no Rio de Janeiro, para desenvolver suas pesquisas. Formou-se em 1903 e dois anos depois já estava trabalhando com Oswaldo Cruz. Depois de comandar com sucesso uma campanha antimalária no interior de São Paulo, o jovem cientista foi convidado a combater uma epidemia no norte de Minas Gerais em 1907. Segundo a historiadora Simone Croft, Carlos Chagas foi escolhido pelo próprio Oswaldo Cruz porque era uma missão estratégica para o governo.
Ela estava ocorrendo na região entre Corinto e Pirapora, né, no norte de Minas, e prejudicando as obras de extensão da Estrada de Ferro Central do Brasil, que era um importante meio de integração, né, do território nacional, era a principal forma pela qual se escoava a produção agrícola brasileira para exportação. Então era uma obra muito importante.
Carlos Chagas se estabeleceu no Arraial de La Sance, onde havia um acampamento de operários que trabalhavam na construção da estrada de ferro. Montou a casa e o laboratório num vagão de trem. Enquanto coordenava a campanha contra a malária, ele passou a examinar espécies da fauna local, movido pela curiosidade de cientista. E um inseto que picava pessoas à noite chamou a atenção de Carlos Chagas. Foi a partir dali que ele passou a pesquisar o barbeiro, como diz Simone Croft.
Ele disseca um desses barbeiros e identifica dentro desse barbeiro um protozoário, que ele fica muito interessado em saber o que, que é, exatamente pela possibilidade de ser um parasito que possa causar doenças.
O pequeno laboratório no vagão do trem não tinha recursos para um estudo mais detalhado sobre o barbeiro. Por isso, Carlos Chagas voltou ao Rio de Janeiro para intensificar as pesquisas, usando macacos como cobaias.
E aí constata ao microscópio, o macaco contraiu, né, esse parasito do barbeiro, eles examinaram o sangue do macaco e viram, né, o Carlos Chagas viu, que aquele parasito era uma nova espécie de tripanossoma.
A pergunta seguinte era: o parasito causa alguma doença em humanos? Para obter a resposta, Carlos Chagas voltou a La Sance e começou a fazer exames de sangue em pessoas da região.
Ele examina uma criança de 2 anos, ela estava doente, e aí no sangue dessa criança ele encontra exatamente aquele protozoário que ele tinha visto ao microscópio, o Trypanosoma cruzi. Então aí ele anuncia a descoberta de uma nova doença humana.
Em menos de um ano, Carlos Chagas fechou o ciclo da nova doença. Descobriu o vetor, o barbeiro, o agente causador, o Trypanosoma cruzi, e fez a descrição dos sintomas. Um feito único na história da medicina, segundo o médico João Carlos Dias.
A descoberta dela tem um trajeto, que é uma coisa raríssima na pesquisa médica mundial de todos os tempos, o mesmo pesquisador englobar todos os aspectos, e começando a achar a doença através de um vetor.
Carlos Chagas era um jovem de 29 anos quando anunciou ao mundo a sua descoberta. O reconhecimento veio rápido, como relata João Carlos Dias.
Ele foi admitido com honra na Academia Nacional de Medicina, logo foi convidado a, e assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz com a doença do Oswaldo. Tudo isso, numa pessoa de menos de 30 anos, causou realmente muito impacto.
Mas a rápida ascensão no meio científico também causou problemas para Carlos Chagas.
E vamos dizer que isso suscitou algumas invejas, desconfianças entre colegas dele. Ele teve uma polêmica muito grande na Academia Nacional de Medicina.
A descoberta da doença de Chagas levou o cientista brasileiro a ser indicado 4 vezes para o Nobel de Medicina. As mais importantes indicações foram em 1913 e 1921. João Carlos Dias afirma que Carlos Chagas não recebeu o prêmio de 1913 porque as pesquisas sobre a doença ainda estavam no início. Mas em 1921 foi diferente. Nunca um brasileiro esteve tão próximo de ganhar o prêmio Nobel.
Carlos Chagas, em 21, tinha tudo para levar. E foi indicado, aí há duas histórias, porque esse prêmio ficou vago. Esse prêmio não foi concedido para ninguém. Foi um ano que ficou vago. Há uma versão que diz que foi por economia da Comissão Nobel, que esse prêmio é caro, né? Por não atingir, vamos dizer assim, os pré-requisitos todos que eles achavam e deixaram vago.
João Carlos Dias conta outra versão, a do historiador argentino Sierra Iglesias. Chagas só não ganhou o Nobel de Medicina porque a sua candidatura foi bombardeada dentro do Brasil.
Foi indicado, nós sabemos que foi. Essa indicação foi homologada. Segundo Sierra Iglesias, foi questionado por rotina da academia, foi questionado o país de origem para saber se a procedência era legítima, etc. E então a resposta teria sido evasiva ou teria sido contra. Isso não se sabe.
Carlos Chagas morreu em 1934, aos 55 anos de idade. E segundo João Carlos Dias, não pôde ver os avanços no combate ao barbeiro, que se deram no final dos anos 40.
O controle só veio ser viabilizado na década de 40, quando um dos discípulos do Carlos Chagas descobriu o inseticida. Então, só em 46, 47 é que começou a arrancada para o controle do vetor.
O programa de erradicação da transmissão da doença de Chagas pelo barbeiro continuou nas décadas seguintes. Além da melhoria das habitações com a substituição das casas de pau a pique, foi feito um esforço para eliminar do território brasileiro uma espécie originária da Bolívia e da Argentina, o Triatoma infestans, responsável pela maioria das contaminações. O médico João Carlos Dias afirma que o programa ganhou grande impulso em 1983, quando recebeu mais dinheiro do orçamento federal e pôde chegar a todos os municípios onde havia contaminação pelo infestans.
Com essa priorização, foi dado enfoque básico nas áreas de triatoma infestans, que ia desde o Rio Grande do Sul até o sul do Piauí. Essas áreas foram todas cobertas, os quase 750 municípios foram vigorosamente atacados pela saúde pública.
Em 2006, o Brasil recebeu um certificado da Organização Mundial da Saúde que atesta o fim da transmissão da doença de Chagas pelo Triatoma infestans. Segundo João Carlos Dias, é o resultado da campanha que começou em 1983. E isso explica por que hoje quase não há no Brasil pessoas com menos de 30 anos que tenham doença de Chagas.
Há 2 anos terminou um inquérito nacional de crianças de 0 a 5 anos. Foram 120 mil crianças examinadas. Praticamente foram 22 crianças positivas só.
Além do trabalho de eliminação da principal espécie de barbeiro que transmite a doença de Chagas, o país tem feito progresso no tratamento dos pacientes. Drogas modernas têm melhorado a qualidade de vida de quem tem a fase crônica da doença. Mas apesar das recentes descobertas, a cura desses pacientes ainda é um sonho distante, segundo a bióloga Joseli Vieira, da Fundação Oswaldo Cruz.
Nós ainda não temos hoje uma droga que seja efetiva, que leve à cura na doença crônica. E isso é um desafio para a ciência hoje.
E uma vacina contra a doença de Chagas? Várias pesquisas estão em andamento e já foram feitos testes em animais.
Nós acreditamos que, em futuro, será possível, sim, uma vacina para doenças parasitárias, não só para a doença de Chagas, mas também para a malária.
Recentemente, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou um programa de transplante de células-tronco em pacientes com coração bastante comprometido por causa da doença de Chagas. 30 pessoas já receberam células-tronco. Os primeiros resultados indicam que as lesões cardíacas regrediram na maioria desses pacientes. E as perspectivas desse tipo de tratamento são boas, na opinião de Joseli Vieira.
Isto é uma possibilidade que está em estudo, que conta com a participação da Fiocruz e de diversas universidades e hospitais no Brasil, e que dentro de alguns anos pode nos dar uma resposta.
Nestes 100 anos, o Brasil teve vitórias significativas em vários campos. Eliminação do triatoma infestans, melhoria das habitações, principalmente na zona rural, controle das transfusões de sangue e tratamento dos pacientes. Mas o país ainda enfrenta o desafio de manter as áreas de risco livres da transmissão causada pelo barbeiro. Como está hoje a situação em La Sance, a cidade que há um século foi o berço da descoberta da doença de Chagas? Esse é o assunto da segunda parte da reportagem especial Doença de Chagas, uma guerra de 100 anos. Confira depois do intervalo.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.